Boa noite, Moraes Verabotá. Estamos aqui com mais uma Sesshaiá. E hoje vamos contar a respeito da honestidade de Gdolei Israel. O nosso macé aconteceu com Rav Shlomo Lorenz. Rav Shlomo Lorenz, ele era um Haver Knesset do Agudat Israel. Talvez a gente pode chamar isso de político? Do partido político Agudat Israel? Sim, ele trabalhava na política em Eretz Israel, em Medinat Israel. E Agudat Israel pode se chamar, talvez, seria o partido político dos Gdolei Israel, fundado pelo Chofetz Chaim, Reb Chaim Moizer e o Imre Yemes de Gur, grandes, grandes, grandes rabanim antes do Holocausto. E depois do Holocausto, eles, tudo o que fazem, são guiados pela Moetzet Gdolei Israel. A Moetzet é um grupo de Gdolim, Rav Shach fez parte de lá. O Chazon Ish não foi oficialmente da Moetzet, mas o Chazon Ish, eles se aconselhavam muito com o Chazon Ish. Depois o Rav Shteiman fez parte da Moetzet, e assim por diante. Hoje é o Rav Dov Landau, o Rav Moshe Hillel, e assim por diante, Rabotai. Mas Rav Shlomo Lorenz, de quem a gente vai falar, era uma pessoa extremamente próxima do Chazon Ish, do Briskerov e do Rav Shach, e vários outros Dorim também. Ele chegou a publicar o livro Bemechitzatam, o Chelek Aleph, onde ele conta quanto ele aprendeu desses três Gdolim que a gente comentou, né? O Chazon Ish, o Briskerov e o Rav Shach. E no Chelek Beit, ele traz diversos outros Rabanim que ele teve menos contato, mas ainda ele teve contato. Mas eu queria contar uma história de um certo comportamento do Rav de Brisk, do Briskerov. Ah, Briskerov, quem que era o Briskerov? A gente tem a grande Shoshelet Brisk, a família de Brisk. Eles começam a família deles já ligados do Reb Chaim Mivolojin. Reb Chaim Mivolojin, o maior aluno do Gaon Mivilna. Ele é o fundador da mãe das Yeshivot, Yeshivat Volojin. E o Reb Chaim Volojiner, ele chega a ter um genro Soloveitch. Agora não vem exatamente o caso, qual a história do genro deles, mas vamos deixar mais uma dívida. Um dia a gente precisa contar sobre o genro do Reb Chaim Mivolojin, que é o primeiro Soloveitchik. Mas Shoshana Brisk começa com Beit HaLevi. Beit HaLevi, Rabbi Yosheber Soloveitchik, ele vai ser o avô do Briskerov. Ele chegou a ser Oshvá em Volojin. Depois que saiu de Volojin, ele chegou a ser Rav em Slutsk, até que finalmente ele virou Rav em Brisk. Seguido pelo filho dele, Reb Chaim Brisk, Reb Chaim Soloveitchik, que também foi Oshvá em Volojin. Ele casou com a neta do Netziv. Ai, a melhor época de Volojin. Quantas coisas a gente ainda precisa contar para vocês. Um dia entrar em Volojin. Volojin é interminável. Quanto tem para contar sobre Volojin? Todo o Olam HaTorah ali está aí. Olam HaYeshivot está baseado em Yeshivat Volojin. Mas por último, Reb Chaim teve esse famoso e especial filho Yitzchak Zev, Reb Yitzchok Zev Soloveitchik, Reb Velvele Soloveitchik, conhecido como Briskerov. Ele sobreviveu o Holocausto e abriu Yeshivat Brisk em Yerushalayim depois do Holocausto. Também tinha Avrechim, também Bachurim. A Yeshivá depois, quem continua a Yeshivá, o filho dele era Bel Soloveitchik, Reb Yosef Dov, em nome do grande avô, o Beit HaLevi. E hoje, que Hashem Yishlach lo refuah shlemah le Avraham Yeshua Soloveitchik, Rosh Yeshivat Brisk. Vamos falar um pouco do Reb Velvele, do Briskerov, do Reb Yitzchok Zev. Reb Yitzchok Zev Soloveitchik, certa vez, Shlomo Lorenz, ele está na casa do Briskerov, ele vê o Rav preocupado, ele vê o Rav, como em Brisk se chama, o Rav, ele está preocupado, o Gris, Reb Yitzchok Zev. E ele olha para a cara do Rav e fala: escuta, eu vejo que o Rav está preocupado, o que aconteceu? Falou: sim, estou preocupado pelo que aconteceu. Você sabe que eu nunca atrasei o pagamento dos Avrechim, eu sempre pago no Rosh Chodesh exatamente. Falou: não. E o que aconteceu foi que esse mês está se terminando e eu não tenho ideia como eu vou completar o dinheiro que me falta. Shlomo Lorenz olha para o Rav de Brisk e fala: mas Rav, quanto te falta? Falou: está me faltando 1.000 shekel. 1.000 shekalim. Falou: 1.000 shekalim? Shlomo Lorenz tira um cheque, escreve 1.000 shekalim, completa e dá para o Briskerov. Quando o Briskerov vê isso, ele fica feliz, fala: uau, obrigado, mas me fala uma coisa, você consegue me doar os 1.000 shekalim? Você está confortável com todo esse valor? Lorava, eu vou te falar a verdade. A verdade é que não. Eu quero doar 100 shekels meus. E os outros 900, Bezrat Hashem, eu vou juntar esse dinheiro. Assim que o Rav já tem os 1000 shekalim, e os outros 900 eu vou correr atrás. Mas aí o Rav já pode ficar tranquilo, fica na minha preocupação. Ótimo! O Rav Shlomo Lorenz sai de casa, o Bliskerov já recebeu o cheque. E aí o que aconteceu foi que termina o mês e Rav Shlomo Lorenz está esperando ver 1000 shekel a menos na conta dele. Esse cheque depositado. Passa um mês, não foi depositado. 2 meses, não foi depositado. 3 meses, não foi depositado. E Rav Shlomo Lorenz acha meio estranho, porque o Rav estava preocupado, ele precisava desse dinheiro para pagar os Avedechim. E de repente ele não pagou. Não, não existe que ele não pagou. Mas por que ele não depositou o cheque? Isso foi por meses. Quase um ano mais tarde, o Rav Shlomo Lorenz abre de novo a conta do banco e ele vê que está lá os 1000 cheques. Ele não está entendendo como não foi depositado. Então, a próxima vez que ele se encontra com o Briskerov, ele vai para o Rav e fala: Rav, escuta uma coisa. Há quase um ano atrás, o Rav me pediu dinheiro, lembra? E eu dei um cheque de 1000 shekalim. Falou: sim, sim. E o Rav não depositou. Falou: não, realmente não depositei. Falou: como assim? Por que o Rav não depositou? Ele falou: me fala uma coisa. Na época você me falou que você queria doar para mim 900, 100 shekel. E os outros 900 você ia acabar juntando. Falou: é real. Me fala uma coisa. Você juntou esses 900 shekel. Falou: Rav, eu vou te contar uma coisa. Quando eu saí da casa do Rav e eu vi como que eu deixei o Rav feliz e o Rav contente, eu decidi que eu quero dar os 1000 shekels sozinho. Não, eu não juntei os 1000 shekels. Fala, Briskerov! Exatamente o que eu imaginei. Eu tinha certeza absoluta que você não ia correr atrás e você não ia juntar esse dinheiro. Você me falou que você conseguia só 100 shekels. Eu nunca ia querer te pegar 1000 shekels uma vez que você não consegue, ia ser difícil para você. Se eu soubesse que era assim, eu não ia pedir. E quando eu percebi que você não estava pronto para dar, que para você era duro, como que eu vou depositar? Por isso mesmo que eu não depositei. O Briskerov abre a gaveta, tira o cheque de 1000 shekel, devolve para o Shlomo Lorenz e fala: Shlomo, aqui está teu cheque de volta. Quando eu te pedi, era só quanto você ia conseguir. Os outros 900 você ficou de juntar. E se você não juntou, eu não quis te apertar. Isso é o Briskerov. Ele estava preocupado, ele precisava do dinheiro, mas ele não ia apertar alguém que ele sabe que talvez estava numa dificuldade e para ele não ia ser confortável dar.